Olá, estamos aqui reunidas para mais um Fala Psico, programa destinado a falar sobre as contribuições do psicólogo na instituição escolar. Aqui reúnem-se acadêmicos do nono período da Faculdade Santana, de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou a Renata Elisa Kubiak Martinichen e minhas colegas são Andressa Fleury Félix de Oliveira e Viviane Vieira de França.
Olá, Renata e Viviane. Quando falamos do trabalho do psicólogo nas escolas, precisamos lembrar de que, na maioria das vezes, as pessoas têm uma visão equivocada sobre o que devemos fazer, como deve ser a nossa atuação dentro da escola.
Verdade, Andressa. Já escutei muitas falas como: será que vocês, psicólogos, não podem dar um jeito naquela criança ali que se recusa a aprender ou a ficar quieta e bem comportada em sua cadeira? Tudo que a gente faz aqui, os pais desfazem. Não se pode fazer nada contra a carência afetiva, econômica, cultural dessas crianças. É um problema social.
Pois é. Atualmente, a palavra social tem servido de explicação para todos os problemas da escola. Mas isso possivelmente demonstra resistência à mudança e encoberto sentimento de impotência de alguns profissionais que atuam nela. Percebam que há investimento na formação desses profissionais, mas o que será que está acontecendo?
Bom, eu tenho uma suposição. Será que esses profissionais estão sendo convidados a dizer sinceramente o que pensam e sentem quanto às transformações que são propostas nesses momentos de formação?
Tenho uma sugestão de reflexão. Vamos pensar no como as pessoas se relacionam na escola, como esta dinâmica de relações acontece. Estou falando de como elas agem uma com as outras, como se comunicam, o que as motiva.
Boa reflexão, Vivi. O senso comum acha que o trabalho do psicólogo na escola deve ser desenvolvido para resolver o aluno problema. Mas bem diferente disso, o nosso trabalho ele consiste em compreender a escola como um todo, onde diferentes formas e níveis de relacionamento se reproduzem, se produzem todos os dias no cotidiano escolar.
Verdade. O nosso trabalho é o de agente de mudanças das relações sociais dentro das escolas. De forma concreta, podemos auxiliar na promoção de saúde mental de todos os sujeitos envolvidos. Os discursos do cotidiano na escola precisam ser ressignificados para superar os processos cristalizados de relações interpessoais.
Percebo que a mudança na instituição passa, antes de mais nada, pela mudança nos sujeitos que estão envolvidos com ela. E uma maneira de se trabalhar com este sujeito pode ser o trabalho com os grupos.
Adoro trabalhos com os grupos. Para esses trabalhos, podem ser criados espaços onde as diferenças possam ser explicitadas e analisadas, onde o fazer grupal represente superação de processos narcísicos, culminando em um relacionamento mais amadurecido, mais saudável, mais produtivo, através do qual essa tarefa educativa possa ser fortalecida.
Falando sobre os conflitos, que sempre existirão, podemos explicitá-los, manejá-los e resolvê-los, dentro do limite institucional. A exclusão explícita daquele que é diferente, de algum modo, traz a exclusão do desejo de aprender, de ser, de ensinar, de criar. Ao excluir o aluno, o professor também se exclui e se aliena de si mesmo, de seus ideais e daquilo que se propôs realizar em seu trabalho. Não é isso mesmo, Viviane?
Isso mesmo, Andressa. É necessária a mudança na posição dos sujeitos em busca de sua autonomia. Eles precisam saber e decidir, poder se posicionar, ter voz e vez para falar. Precisam desenvolver uma educação libertadora, uma postura autônoma. Existe um professor muito famoso, o Paulo Freire, que fala dessa educação libertadora. Ela pode ser instrumentada pela ação do psicólogo na escola, criando seu espaço privilegiado de fala e escuta, de si e dos outros para a tomada de consciência por parte dos sujeitos.
Então, a autonomia não tem a ver com o fazer o que se faz, mas sim com o querer o que se faz. A gente precisa apostar nesse desejo. Esse desejo de enfrentamento dos alicerces que fundamentam a estabilidade alienada e alienante do sujeito. Precisamos também apostar na escuta clínica, lembrando, né, meninas, que o nosso cliente é a instituição escolar ou a instituição e não o indivíduo. A escola precisa se transformar num lugar efetivo de formação e crescimento.
Falando nisso, Renata, lembrei de algo muito importante. No método clínico introduzido pela psicanálise no trabalho institucional, onde é realizada uma observação detalhada, cuidadosa e completa da escola, a investigação deve preceder e suceder continuadamente à ação do psicólogo. É necessário realizar um enquadramento rigoroso, onde nós nos identificamos com a escola e seus sujeitos. Mas mantemos uma certa distância para não contaminar nossas percepções e não corrermos o risco de comprometer a nossa ação de forma negativa.
Então, podemos auxiliar com o nosso trabalho no aprofundamento de reflexões sobre conceitos de educação, de escola, de aprendizagem, do papel do educador e da comunidade, das expectativas de ambos. Podemos incentivar e promover o rompimento de estereotipias e discursos cristalizados, que é quando ouvimos. Na teoria é uma coisa, quero ver pôr em prática tudo isso. Redimensionar a função social da escola é uma boa pedida.
Muito bom esse nosso bate-papo, meninas! Acredito que estamos contribuindo com nossos ouvintes para provocar a reflexão sobre o papel do psicólogo institucional dentro da escola. É claro que há muito mais sobre o que conversarmos, mas fica para a próxima. Até mais, pessoal! Nos encontramos no próximo Fala Psico! Agradecemos a todos e fiquem em casa! Comunicamos que este podcast foi elaborado pelas acadêmicas Renata Elisa Kubiak Martinichen, Andressa Fleury Félix de Oliveira e Viviane Vieira de França, ambas do nono período do curso de Psicologia da Faculdade Santana. Refere-se a um trabalho solicitado pela professora Edmara Gomes Rambo, da disciplina de Psicologia Institucional. Lembramos que os áudios da conversa foram adaptados ou compilados do material Contribuições da Psicologia Institucional ao Exercício da Autonomia na Escola, da autora Luciana Albanese Valori, Cielo Books.